Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as informações aqui ao longo da nossa programação. Agora, para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que a gente vai olhando aí, né, a questão das chuvas. Elas demoraram um pouquinho para chegar, né, de forma mais generalizada, porém chegaram aí de forma intensa. E a gente precisa entender um pouco como foi essa situação. A gente está fazendo os levantamentos necessários aqui em diversas regiões, principalmente em relação aos prejuízos, né, que tivemos para a agricultura. E agora a gente começa a olhar também para outras questões. Temos indícios aí, né, da formação de um ciclone extratropical. Inclusive há um alerta para o Rio Grande do Sul aí durante a semana. Enfim, assuntos que vamos conversar aqui com Maria Clara Sasaki. Maria Clara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito bom dia, Erickson. Bom dia também a todos que nos acompanham. De fato, a chuva tem sido muito severa, né, Erickson? A gente teve no final de semana vários relatos de granizo, ventania, por toda a metade sul, né, do país. Então, pegando os três estados lá da região sul, interior de São Paulo, região do Triângulo Mineiro, áreas de Goiás. Então, várias regiões que foram atingidas por uma chuva intensa, né, com granizo, com trovoadas, com rajadas de vento. Isso tudo aconteceu por causa da passagem aí de uma frente fria. Agora, pela imagem de satélite, a gente consegue ver que ela está mais ou menos posicionada aqui no oceano, mas deixa ainda algumas instabilidades entre áreas do sudeste, do centro-oeste do Brasil. Ainda tem ainda bastante nebulosidade, né? Mesmo que essa frente fria já tenha perdido intensidade, ainda temos bastante cobertura de nuvens, não necessariamente chuva, mas tem bastante nebulosidade aqui no interior do Brasil neste momento, Erickson.
Muito bem. Agora vamos, antes da gente entrar de fato, né, na previsão do tempo para os próximos dias, vamos explicar essa situação. Porque as pessoas já estão assustadas, né, sobre essa passagem dessa frente fria que causou muito transtorno. E quando a gente fala dessa possibilidade de um ciclone extratropical, imagino que muitas pessoas estejam em alerta, principalmente Rio Grande do Sul. O que de fato a gente pode trazer aqui para orientar as pessoas sobre essa situação que está e que pode acontecer.
Olha, Erickson, é realmente algo que chama muita atenção, né? São áreas que acabaram de ser atingidas por tempestades severas e tem esse novo alerta aí de temporais para os próximos dias associado à formação desse ciclone, à passagem deste ciclone. Quando a gente coloca aqui na projeção para os próximos dias, eu vou tentar chegar até o dia do ciclone, tá? Para a gente ver exatamente a área que a gente que vai ser atingida. Eu vou colocar até aqui com as linhas de pressão e animação aqui de ventos. Não sei se para vocês fica claro, mas a gente consegue projetar aqui até o sábado, olha só, Erickson, e a gente vê as áreas que vão ser mais atingidas por essa tempestade. Eu vou até aproximar um pouco mais do Rio Grande do Sul para a gente ter uma ideia de onde que essa chuva vai atingir. Eu coloquei aqui sábado de manhã, sexta de manhã, perdão. Entre quinta e sexta-feira a gente já vai ter a área de baixa pressão se formando entre a Argentina e o Paraguai. E a gente vê que, olha só, Erickson, toda essa área aqui é chuva. E quanto mais vermelho, mais intenso, maior é o risco de chuva forte, né? Maior é o volume de chuva. Então a gente tem aí esse potencial para chuvas mais intensas, concentradas aqui primeiro no oeste do Rio Grande do Sul. E conforme a gente vai avançando aqui no tempo, olha só, Erickson, muita chuva aqui para o Rio Grande do Sul, um volume muito elevado, algo que até é um sinal, né, Erickson, porque como a gente tem uma condição de laninha, então não seria, né, essa chuva volumosa aqui para o Rio Grande do Sul, seria algo atípico. Então isso é um sinal de que o laninha não está totalmente acoplado aí com a atmosfera, como a gente fala, né? A gente tem aí uma condição ainda, a atmosfera não está respondendo direito ao laninha, então tem esse potencial de chuvas muito volumosas aqui para o Rio Grande do Sul. Olha só, toda a sexta-feira com esse risco de chuvas muito volumosas, começando pelo oeste do estado e avançando aqui para outras regiões, podendo pegar áreas centrais, aqui região de Santa Maria, região da Serra, que foi muito atingida, também tem mais uma vez uma condição para chuvas volumosas. A gente avança aqui mais no tempo e vê que a chuva consegue avançar para outras áreas ainda na sexta-feira. No sábado, a gente já tem aqui, ó, boa parte Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, também com essas instabilidades. E avançando aqui no decorrer do sábado, aí a chuva já fica bem generalizada, o ciclone se posiciona aqui no oceano. A gente pode ter aí uma condição de mar agitado, pode prejudicar áreas portuárias aqui do Sudeste e da região Sul do Brasil, porque o ciclone vai estar aqui no oceano, vai deixar o mar agitado. Lá para o sábado, a gente já vê a chuva perdendo intensidade, como se diz, no risco de temporais. A gente já não tem mais tanta áreas generalizadas, mas ainda tem pancadas pontuais acontecendo aqui entre o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. E só lá para domingo, que aí sim o ciclone se afasta, vai embora e as chuvas são mais pontuais. Então, alerta mesmo, Erickson, sexta e sábado, tá? Principalmente aqui Rio Grande do Sul, mas avançando também para outras áreas da metade sul do país, Erickson.
Então vamos só recapitular, né, para quem está nos acompanhando aqui no nosso chat e quem está com a gente aqui ao vivo. Vão comentando aqui, pessoal, que logo mais a gente vai responder as perguntas de vocês. É um ciclone que se forma ali próximo ao Paraguai, né, ele vai entrando pelo Rio Grande do Sul, pela parte oeste do Rio Grande do Sul. Ali
Exatamente.
entre quinta e sexta-feira, na sexta-feira ele começa a pegar, né, mais força. Para aí então no sábado ele ir se deslocando rumo ali Santa Catarina, pega Mato Grosso do Sul, Paraná, até ir em direção ao oceano. Junto com essa formação de ciclone, as condições que devemos ter? Ventos fortes, temos granizo, qual que devem ser as condições extremas aí, Maria Clara?
Realmente é uma condição, são as mesmas condições que observamos no final de semana passado. Rajadas de vento acima de 80, 85 km por hora, pegando os três estados da região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais também, metade sul de Minas Gerais, são áreas que podem ter rajadas de vento com intensidade superior a 80 km por hora. Podemos ter granizo também nos três estados da região sul. Todas estas áreas que estão aqui em alerta, né, para essa chuva no final de semana, então São Paulo, Mato Grosso do Sul e metade sul de Minas Gerais, além das descargas elétricas que, né, tem esse alto potencial. Aí sempre que a gente tem nuvens do tipo cumulonimbus, nuvens muito carregadas, a gente tem alto potencial para descargas elétricas. Então mantenha o alerta aí para todas estas áreas com, vamos dizer assim, pacote completo, tá, Erickson? Tudo que tem direito, rajadas de vento, trovoadas e queda de granizo. Já começando, Erickson, vamos dizer assim, na sexta-feira de manhã a gente já pode ter alguma coisinha aqui nas áreas de fronteira com a Argentina, entre Rio Grande do Sul e Argentina, e aí se espalhando no decorrer da sexta-feira. Pontualmente os volumes são muito elevados, podem provocar transtornos, especialmente no Rio Grande do Sul, mas conforme o sistema vai avançando, estas áreas aqui do Sudeste e do Centro-Oeste têm mais potencial para chuvas intensas com rajadas de vento, trovoadas e granizo, do que volumes elevados. Os volumes mais elevados se concentram aqui para o Rio Grande do Sul, especialmente, né, pegando algumas áreas de Santa Catarina e Paraná, Erickson.
Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha geral para o Brasil, como fica a previsão do tempo para os próximos dias.
Vamos pegar então nos mapas, Erickson, para a gente ver um comparativo dos mapas para os próximos 5 dias, os modelos, né, o que que os diferentes modelos estão enxergando aqui. Para a primeira pêntada, né? Os próximos 5 dias, a gente tem volumes de chuva muito elevados aqui para o Rio Grande do Sul. Todos os modelos estão indicando essa chuva é a chuva do final da pêntada. Mas olha só, Erickson, áreas do Mato Piba ainda com uma condição de pouca chuva para esta semana, tá? Tem alguma instabilidade conforme as instabilidades conseguem avançar. Hoje também tem algumas nuvens, mas é aquela chuva muito pontual aqui nas regiões do Mato Piba, estado de Mato Grosso. A chuva voltou para o estado de Mato Grosso, mas ainda é uma chuva irregular. Algumas regiões tiveram acumulados mais elevados, mas a gente vê nos modelos que para os próximos 5 dias o volume não é tão elevado assim. Tem mais nebulosidade, a chuva não atingiu todas as regiões produtoras ainda de uma forma generalizada, mas teve sim uma boa chuva. Onde choveu, os volumes foram bem significativos. Agora, avançando para a segunda pêntada, Erickson, a gente consegue ver a chuva mais significativa aqui para o estado de Minas Gerais. Então, conforme o ciclone vai avançando, tem a frente fria associada a ele, que vai organizar algumas instabilidades aqui em áreas do interior do Brasil. E a gente pode ter até lá para o dia 14, né, na próxima pêntada, do dia 14 até o dia 19, uma condição de invernada, que vai durar aí uns 4 dias para áreas do estado de Mato Grosso e Goiás também. Então, o que que é a invernada? É aquela condição de muita nebulosidade, chuvas recorrentes e temperaturas mais baixas. Então, pegando aqui especialmente lá para o dia 14, entre os dias 14 e 19 do mês de novembro, virada da quinzena, a gente pode ter aí essa condição de invernada pegando áreas do centro-oeste do Brasil, Erickson.
Muito bem. Vamos ver agora as temperaturas, né? Porque o que a gente vê nesse momento, principalmente lá no Rio Grande do Sul, é um calor. Tá bem quente. Como que devem ser as mudanças aí nas temperaturas para os próximos dias?
Ah, conforme as instabilidades associadas ao ciclone avançam, né, a gente tem uma massa de ar um pouco mais fria que também começa a avançar aí atrás do sistema. Então, a tendência de temperaturas em torno da média, aqui levemente até abaixo da média para o Rio Grande do Sul, principalmente a partir de sexta-feira. Antes disso, a sensação é de tempo mais abafado mesmo, temperaturas elevadas. Se a gente colocar aqui, ó, diário, para a gente ir acompanhando dia após dia, a gente vê que realmente as temperaturas estão mais elevadas, acima da média agora neste momento, mas conforme a gente vai avançando aqui, a gente vê que tem esse potencial para mudar o tempo. Olha só, lá para sexta-feira a gente já vê uma condição de muita nebulosidade, provavelmente associada, provavelmente não, associada realmente à passagem do ciclone, e temperaturas mais baixas, os modelos indicando até o CFS aqui indicando temperaturas perto dos 20 graus na média aqui das áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Mas é uma condição que vai mudar só lá para o final de semana. Agora, áreas da metade norte do Brasil ainda com temperaturas muito elevadas, isso estou vendo dia após dia, né? Para esse início aqui da pêntada, a gente vê que aqui no GEFS dá para ver bem, né? Condição associada à nebulosidade. Então, temperaturas entre a média aproximadamente. Levemente acima da média, aqui onde tem muita nebulosidade, e depois disso a gente deve ter, vou colocar aqui por 5 dias, para a gente ver como é que fica lá na próxima semana. Então, temperaturas devem diminuir um pouco, aqui o CFS está pegando melhor, quando a gente tiver o avanço da frente fria associada ao ciclone. Então, lá para Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, essas áreas aqui de Goiás, que devem ser as regiões com mais nebulosidade, e aí a gente tem temperaturas diminuindo um pouco aqui nessa região. Olha, o CFS pegando bem aqui aquela condição de invernada que eu comentei com vocês, temperaturas mais baixas aqui nas áreas do Brasil Central, Erickson.
Muito que bem. Vamos para as perguntas que temos aqui no chat. Começando por Pernambuco. Pernambuco, né? José Pereira comentando. Última chuva lá foi em abril. Animais sofrendo, morrendo, enfim, sede, né? Principalmente, muito calor. O que que a previsão diz para Pernambuco para os
Olha,
próximos dias?
uma condição ainda muito semelhante dos dias anteriores. Por enquanto, a chuva não avança para o interior aqui do Nordeste do Brasil. Tem aqui algumas nuvens que a gente vê nesse momento, mas não é nuvem de chuva, não é nuvem muito carregada, não é uma chuva generalizada. Tem até algumas trovoadas que acontecem à tarde, mas volume de chuva mesmo, se a gente pegar aqui, Erickson, o um acumulado de chuva dos últimos dias, vou colocar pelas estações meteorológicas para a gente ver como tem sido a distribuição dos volumes de chuva nos últimos dias. Vamos ver se a gente vai ter aqui pelo menos 3 dias de acumulado. Ele demora um pouquinho, mas ele abre. Olha só, a gente não tem chuvas generalizadas aqui espalhadas pelo interior do Brasil. Uma ou outra estação acaba registrando alguma coisa, mas é aquela chuva muito pontual. E esse cenário vai se repetir ao longo dos próximos 10, 15 dias. Só lá para a virada do mês, entre novembro e dezembro, é que a gente tem uma expectativa de chuvas um pouco melhores, avançando aqui para áreas do interior do Nordeste, mas ainda assim está distante, né? A gente tem que monitorar essa condição. Por enquanto, só chuvas isoladas e temperaturas altíssimas, né? A gente tem temperaturas acima de 35 graus, então é uma condição que acaba deixando o solo ainda mais seco na região, deixando os índices de umidade relativa do ar muito baixos. Então, é uma condição que a gente tem que monitorar, viu, Erickson? Mas até pelo menos aí os próximos 15 dias vamos seguir num cenário muito parecido com os dias anteriores.
Muito bem, temos o Edim lá da Bahia, temos também aqui o Evandro Batista comentando, né, como que foram os princípios de chuva, né, algumas garoas acontecendo lá pela Bahia. Vamos dar uma olhadinha para a Bahia, como é que ficamos?
Bahia, olha só, Erickson, tem alguma nebulosidade aqui pela imagem de satélite a gente consegue observar, Mas olha os volumes dos últimos 3 dias. 1, 2 milímetros acumulados. Interior aqui do estado, nada de chuva e temperaturas também muito altas. É o mesmo cenário, não tem muita diferença, tá? Vai continuar assim ao longo dos próximos dias. A gente pode ter algumas pancadas isoladas aqui no oeste, mas por enquanto nada de muito relevante, nada de muito significativo, Erickson.
Muito bem, temos também aqui, ó, Fabra Mean, lá de Ubá, Minas Gerais. Temos mais alguém aqui de Minas, que eu acabei me perdendo aqui, ó, Marcelo Bezerra. Ah, a preocupação, né? Minas Gerais também tínhamos extremos até então. Chuvas irregulares, né? Muito calor, principalmente ao norte, de Minas Gerais, né? E agora, chuvas que chegaram lá, também choveu muito forte com granizo, né? Tivemos registros de granizo em Minas. Como é que ficamos aí para os próximos dias?
Minas também entra na rota dos alertas, principalmente a metade sul ali do estado, então pegando áreas do sul de Minas, Triângulo Mineiro, região de Belo Horizonte, áreas que fazem divisa aqui com Goiás, pegando áreas do Cerrado, então tem potencial para uma chuva muito intensa lá para o final da semana, no final de semana especialmente. Não vai ser generalizado como vai acontecer na região sul do Brasil, mas tem potencial para pancadas de chuva com temporais, né? Com granizo, com trovoadas, com rajadas de vento. Então, toda essa área da metade sul aqui de Minas Gerais com esse alerta para temporais. E áreas da metade norte, a gente já tem uma condição de temperaturas ainda elevadas, mas que devem diminuir depois do dia 14. A gente vai ter aquele excesso de nebulosidade por aqui e podemos ter uma chuva melhor. Se a gente pegar os mapas, olha só, vou voltar aqui para o dia de hoje. A gente tem a primeira pêntada com chuvas muito irregulares aqui para os estados de Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais, e depois, na segunda pêntada, a gente já vê um volume de chuva um pouco mais elevado aqui previsto para o estado de Minas Gerais, especialmente esse modelo do GFS e aqui o GEFS também indicando essa chuva mais volumosa. Então, tem esse potencial para acontecer quando a frente fria, né, associada ao ciclone, se estabelecer e se posicionar aqui na altura do sudeste do Brasil, Edson.
Muito que bem. Vamos lá, pessoal do chat. Estou gostando de ver. Tem pergunta de tudo quanto é canto. Vamos
Boa, também
aproveitar
gosto.
aqui. Aracaju. Temos aqui o Fábio.
Olha.
Vamos dar uma olhadinha lá para o Sergipe.
Vamos colocar aqui, a gente consegue buscar, Erickson, na plataforma? A gente consegue buscar exatamente o ponto ali de Aracaju e ver a previsão pontual diária. Olha, a gente consegue colocar rajadas de vento, consegue colocar raios, então a gente consegue ver de hora a hora a previsão para os próximos 10 dias aqui na nossa plataforma, pontualmente para qualquer lugar do Brasil. Então, eu coloquei aqui para Aracaju para a gente ver como é que fica e não tem previsão de chuvas volumosas. Olha, o modelo aqui da TempoQuay indicando 0 milímetros de chuva, tá? Se acontecer aquela chuva muito pontual, aqui a gente vê 2 milímetros na estação do Semadem, não tem potencial para rajadas de vento muito intensas. Ventos moderados ali acima rajadas de vento acima de 10, né? 10 quilômetros por hora, então não é nada muito significativo, não é nada muito intenso, então não tem potencial para transtornos aqui em Aracaju ao longo dos próximos 10 dias. Chuva mesmo, vamos ver aqui se a gente consegue avançar um pouco mais e pegar alguma chuva aqui em Aracaju. Vamos ver se a gente vai até o final do mês. Eu acredito que no Mapas Agro a gente consiga. Olha, a gente tem lá para a virada do mês uma chuva se aproximando aqui de Aracaju, mas ainda não se consolida totalmente. A gente tem mais instabilidades aqui para o norte de Minas, interior da Bahia, mas não chega a ter um volume significativo aqui para Aracaju. Mesmo assim, é um retorno das instabilidades, é alguma coisa que pode acontecer aí na virada do mês, Erickson.
Muito bem, muito bem. João Orleans pergunta lá para o Pará, né, regiões do Pará, e ele faz a pergunta, né, como que está a temperatura ali do Oceano Atlântico e o quanto está influenciando nessas condições.
Olha, eu acredito que a gente consiga ver a temperatura do oceano aqui. Vamos ver se a gente tem disponível. Vamos ver se tá. Eu não vou achar agora, mas a gente pode procurar aqui no site da NOAA. A gente consegue pegar. A gente tem na plataforma também, mas eu não vou procurar agora, porque a gente tem muita, muita informação, né? Então, olha só, essa, não sei se aparece para vocês aí, Erickson. Deixa eu colocar só do dia de ontem. Do dia
Muito bem.
2. Aparece para vocês?
Sim, estamos vendo.
Beleza. A gente tem, olha, a parte aqui do Atlântico, não sei se era essa a região que ele gostaria de saber, mas a gente tem a parte aqui do Atlântico Sul, nas áreas mais ao norte, perto aqui da costa norte do país, ainda com anomalias entre a média e acima da média. E nessas regiões que a gente tem aqui uma condição de uma anomalia entre a média e levemente abaixo da média, essa região em azul aqui do mapa, está muito associado com a presença da frente fria que nós temos agora. Isso mexe aqui com as águas do oceano, acaba, né, se a gente tem uma temperatura mais baixa, acaba enfraquecendo as instabilidades, a gente precisa de temperaturas mais elevadas para que as instabilidades ganhem força, e o que chama bastante atenção é essa temperatura mais quente aqui nas áreas mais ao sul, pegando aqui o Rio Grande do Sul, que é justamente por onde vai passar o ciclone. Quando a gente tem essa temperatura mais elevada aqui no oceano, a gente tem o aumento, né, da intensidade de áreas de baixa pressão, de sistemas como o ciclone. Então, quando ele encontra aqui o oceano e pega essa região com temperaturas mais elevadas, ele ganha energia. E isso é que provoca aí o risco, né, aumenta o risco de temporais. Então, a gente tem uma área que está favorável aqui na região sul do Brasil para chuvas intensas, uma área que está entre a média e abaixo da média, não é tão favorável assim para uma condição de manter as instabilidades, mas depois que o ciclone passar, a gente já vê a chuva mais estacionada por aqui, e estas áreas aqui entre a média e acima, levemente acima da média aqui na região, na porção mais ao norte do Atlântico, Edson.
Muito bem. Vamos à pergunta do Santos, Santos CPA. Bom, Goiás, estamos com um alerta em Goiás. Deve ter uma chuvarada aí prevista para Goiás. Vamos dar uma olhadinha para lá.
Exatamente. Principalmente, não sei qual que é a cidade dele, não sei se ele
É,
chegou a comentar.
Caiapônia, Caiapônia,
Caiapônia. Então a gente
Sudoeste.
consegue buscar aqui também. Caiapônia. Olha só, é uma região que está na rota aí dos alertas, tá? A gente vê que a previsão pontual indica chuvas nos próximos dias, entre hoje e amanhã, amanhã quarta-feira, e depois, olha, voltando já a partir do sábado com instabilidades na região. Tem potencial para, se eu clicar aqui no sábado, se a gente, vamos ver, sábado ou domingo. A gente não está com uma tendência, né, de pegar pontualmente as rajadas de vento, que é o que eu estou monitorando aqui, na minha área, mas tem sim uma condição para temporais, tá? Mesmo que o modelo não esteja indicando, por ser uma região muito pontual, a gente tem, não está livre do alerta, tá? A gente é uma área que é uma área mais sensível, tá? Na metade mais ao sul aqui do estado, vai ter uma temperatura elevada antes da chegada do sistema, e isso acaba potencializando aí rajadas de vento e granizo também. Não é um volume de chuva tão elevado, por enquanto não temos aí uma previsão de volumes muito elevados aqui para a região. A gente tem 20 milímetros no sábado, 14 no domingo, é uma chuva significativa, mas não é um volume que provoca transtornos com relação a alagamentos, e é uma chuva mais generalizada. Então, é uma região que merece atenção, sim, tá? Sul de Goiás é uma região que, principalmente a partir aí do final de semana, nesta linha aí, primeiro com temporais e depois com uma chuva um pouco mais significativa para a região, Erickson.
Bom, pessoal de Goiás, o plantio lá está atrasado, né? Para as lavouras, a gente imagina que realmente não teremos transtornos. O cuidado extra para quem for aí tiver planejando os fertilizantes, né? Quem tiver planejando os fertilizantes, de repente olhando essas condições e ficar meio ressabiado aí, vale a pena ficar
Dá
bem
uma segurada.
atento, ficar bem
É.
atento às condições aí para realmente não perder produto. Então, contem também sempre com a gente aqui para dar esses alertas. Mato Grosso do Sul, família Burgel perguntando. Eles são lá de
Qual que é a
Cidrolândia,
cidade?
Cidrolândia.
Hidrolândia. Vamos colocar aqui no mapa.
Também perguntam para Rio Verde no Mato Grosso. Devem ter áreas, né, nos
Deve
dois
ter áreas
estados.
produtoras, né?
Exato.
Olha, Sidrolândia, aqui, mais ou menos região central, né? Os temporais, eles começam a atingir principalmente aqui áreas mais ao sul. Se a gente voltar aqui no nosso, na nossa projeção, colocar chuva de 3 horas e a animação de ventos, colocar a isolinha de pressão também. E a gente colocar lá para o sábado, que é onde a gente tem as condições de instabilidades, Olha só como fica Mato Grosso do Sul. A condição de temporais começa mais intensa nas áreas mais ao sul do estado. E olha só, entre sexta e sábado, chega muito perto. Então, não dá para a gente falar, olha, não vai atingir. É uma região que está no alerta também. Então, tem esse potencial para temporais, tá? No final de semana, muita atenção aqui para a região. É, tanto Sidrolândia, como Campo Grande, como áreas, todas as áreas aqui do sul do estado, é uma região que vai ter uma temperatura elevada antes da chegada do sistema, isso potencializa os temporais, favorece a formação aí das nuvens muito carregadas em um curto período de tempo, e depois disso, a partir aí do sábado à tarde, a condição já é de tempo mais firme, porque o sistema avança mais rápido e chega aqui para áreas de Goiás e Mato Grosso. Agora vamos ver, Rio Verde, né? Como é que
Isso.
fica Rio Verde aqui em Goiás? Ó, é uma região que também merece um pouquinho de cuidado. Vamos ver aqui, na sexta a gente tem pouca coisa. E avançando mais para o sábado mesmo, ó. Então, sábado de manhã, ainda com potencial aí para algumas instabilidades no entorno. Vamos deixar mais aberto só para a gente ter uma noção melhor, tipo, do que está acontecendo. E lá para o sábado à tarde, avançando um pouco mais. Percebam que as áreas de temporais mais intensos e de chuvas mais volumosas vão até aqui, estado de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Mas isso não quer dizer que pontualmente essa chuva possa vir aqui um pouco mais significativa, tá? É uma projeção aí estendida, vai até o final de semana. Os modelos estão indicando que tem esse potencial de chuva, por isso a gente mantém o alerta, tá? Para Rio Verde, para toda a região sul ali do estado de Goiás, mesmo que a chuva já chegue um pouco mais enfraquecida ali na região, Erickson.
Muito que bem. Bom, eles avisaram que é Rio Verde de Mato Grosso, fica no Mato Grosso do
Opa, vamos
Sul.
lá.
Não, mas acho que a gente
Ah.
conseguiu ver bem ali. Bom, vamos dar uma olhadinha só para a gente não tomar um puxão de orelha aqui da família Gurgel.
Claro, com certeza, não. Vamos garantir que eles vão participar de novo depois, né, Erickson? Vamos lá, Rio Verde de Mato Grosso, aqui no norte do estado, é um pouco mais distante, né? Mas olha só, lá para sábado à tarde, perdão. É, sábado de manhã, a gente já tem aqui as instabilidades se aproximando. E no decorrer do sábado, vai passar ali pela região de Rio Verde de Mato Grosso. Tem até algumas instabilidades muito próximas aqui ainda no sábado à tarde, e depois disso, a partir de domingo, aí já a condição já é de tempo mais firme. Então, entre sexta e sábado é o período que vocês devem tomar mais cuidado aí na região, porque é o período que vai passar as instabilidades, é o período do alerta aí para o estado de Mato Grosso do Sul. Começando na sexta, terminando aí no sábado de manhã, sábado à tarde já deve ter apenas aquela variação de nebulosidade e menor potencial de chuvas, tá?
Muito que bem. Bom, agora a outra preocupação que acho que a gente é bom frisar mais uma vez, essas condições dos ventos.
Isso.
Condições dos ventos ali para Minas Gerais, Espírito Santo também, pessoal do Espírito Santo muito presente aqui. A preocupação, imagino, para o pessoal dos cafezais é em relação às florados. Espírito Santo um pouco menos, porque as floradas já aconteceram, porém os frutos, né, nas lavouras de café conilon, principalmente, na parte robusta, está muito novinho. Deve ter uma preocupação ali com esse desenvolvimento dos cafezais. Agora, lá em Minas Gerais, de fato, aquela florada que estava pegando, né? Precisava dessas chuvas, só que com essa ventarola fica difícil. Então, só as condições de ventos aqui, olhando Minas Gerais, Espírito Santo, um pouquinho.
Esse mapa, ele não é um mapa de rajada, tá? É um mapa de vento, é o vento sustentado. Então, é o vento que vai acontecer conforme o sistema vai passando. A gente percebe que as áreas de vento sustentado, que os ventos, né, os ventos que se mantêm aí por um período de mais de 3 horas, são ventos que se concentram especialmente aqui ao redor da área do ciclone. No interior, a gente vê alguns pontos, olha só, com rajadas de vento mais significativas, tá? Deixa eu só ligar aqui. Eu consigo ver? Não é esse. É esse aqui. Ligar os ventos. Eu consigo ver, ó, rajadas de ventos, né? Ventos sustentados, em torno de 30 km por hora. Aqui em áreas da região sul de Minas. Então, são ventos constantes de 30 km por hora que devem acontecer aqui no decorrer do sábado. E isso é um indicativo de que as rajadas de vento podem ser acima desse valor, porque esse é o valor do vento médio, é o valor que vai ficar ali durante a passagem do sistema. A gente vai ter esse vento constante em torno de 30, 32 km por hora. Então, as rajadas, que são aquelas, que são aquelas pancadas de vento, vamos dizer assim, que acontecem um curtíssimo período de tempo, são mais intensas que os ventos que se mantêm constantes. Então, a gente tem 32 km por hora de ventos constantes, as rajadas podem superar aí 70, 60, 70 km por hora. Então, essa é uma área que chama bastante atenção. Áreas aqui da cidade de São Paulo são áreas que também chamam atenção, faixa leste aqui do estado de São Paulo. Outra região aqui, Espírito Santo, também com potencial de rajadas de vento mais intensas, isso tudo durante o sábado. As primeiras pancadas, olha só, aumentou bastante a área, que é essa área no continente mais intensa, tá? São áreas que merecem bastante atenção no sábado. Depois, no domingo, a gente deve ter alguma coisa mais aqui para o estado de São Paulo, mais pontual, mas aí é bem mais localizado. O alerta mesmo é o sábado de manhã, entre sexta e sábado, que a gente tem esse maior potencial, Erickson.
Bom, eu vou já deixa eu avisar o pessoal aqui do chat. A gente vai fazer um texto sobre essas informações que a Maria Clara está passando. É muita coisa, né, pessoal? E é
Sim.
importante a gente ter essas condições aqui documentadas e explicadinhas. Então, até o final do dia, a gente já deve ter esse texto pronto aí para vocês, para entender
Se
como é que vai ser.
alguém, isso. E se o pessoal quiser se antecipar também, dar uma olhadinha, a
Já
gente tem
temos
uma
lá.
prévia, viu, Erickson?
É, já temos lá
A gente
tem
tem uma
pouquinho.
prévia aqui no nosso site, a gente colocou ontem, olha só, na parte de boletins, né? O ciclone do final de semana, quiser acessar aqui. É uma prévia, não está muito detalhado, tá? Essa notícia foi postada ontem, mas vale a pena dar uma olhada. A gente coloca aqui a previsão para o final de semana, tá? E depois acompanhe nas notícias agrícolas até o final do dia, que o Erickson vai colocar a notícia completa para todas as áreas produtoras, com enfoque aí com foco nas áreas produtoras, né, Erickson?
Exatamente, porque essa passagem aí vai ser preocupante. Então, só reforçando, né, para o pessoal de Minas, Espírito Santo, a passagem desses ventos, a previsão é ali para o sábado, tá? Os
Exatamente.
ventos eles vão chegando ali pelo Rio Grande do Sul, vai subindo, né, rumo Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, vai seguindo em direção ao oceano, até chegar a passar ali também Minas Gerais, Espírito Santo, e até uma partezinha ali do Rio de Janeiro que a gente conseguiu ver ali, tá? Então é isso.
Exatamente.
Gente, acho que
Olha só.
por hoje o site da Maria Clara é o Tempo Ok, tá, o Fabra? Tempo Ok,
Tempoquei.com.
.com. Vale a pena dar uma visitada por lá também. Maria
A
Clara,
gente
muito
tem.
obrigado. Oi?
A gente posta notícias diariamente, tá? No site, todo dia tem alguma atualização. Então, tem notícias de curiosidade sobre meio ambiente, tem um boletim do tempo. Vale a pena conferir, é legal, viu, gente?
É isso aí. Maria Clara, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo tempo aí, muito obrigada também por permitir que a gente possa atualizar, né, a população sobre essas chuvas intensas, né, Erickson? É um canal muito importante, Notícias Agrícolas é gigante, então avisar assim, a maior quantidade de pessoas possível, né, é o nosso trabalho, né, Erickson? Isso deixa muita satisfação a gente poder contribuir, né, com esses alertas aí para a população.
Exatamente, esse é o nosso trabalho diário. Até a próxima, grande abraço.
Até.
Preocupação, né, pessoal? Preocupação porque a gente vai dando os alertas para vocês se prepararem. Além disso, não dá para fazer muita coisa, né? O clima, faz parte, né, da natureza, faz parte aí das condições que temos, né, nessa indústria a céu aberto. O que a gente tenta é prevenir e tomar as melhores medidas possíveis, por mais difíceis que sejam. Bom, dito isso, só comentando então mais uma vez, temos um alerta aí para chuvas intensas, pegando boa parte do país. Esses alertas eles tendem a permanecer desde hoje até o final de semana. Alertas de chuvas intensas não necessariamente vão ser aquelas condições que vimos ali no final de semana acontecendo Paraná, São Paulo, Minas Gerais, né, que são aquelas chuvas torrenciais, com granizo. Por isso que é importante vocês estarem aqui conosco diariamente, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajuda o canal a crescer e receba as notificações quando os vídeos forem ao ar. Bom, as chuvas intensas, então, né? Os alertas que temos do IMET vão desde ali do norte do país, Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, passa pelo centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, passa por Bahia, passa por Minas Gerais e Espírito Santo. Tem um alerta separado também, pegando Tocantins. Temos também Mato Grosso do Sul, mais outra parte de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, enfim, aqueles alertas que eles acabam dividindo, deve ser alguma limitação técnica, mas temos alertas aí para uma boa parte do país aí de chuvas intensas e tempestades. Semadem comenta aqui também, né? Alerta para Amazonas e alerta para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lembrando, né, essa condição do ciclone extratropical, que ele começa a se aproximar ali entre quinta e sexta-feira, a gente vai trazer todas essas informações aqui num texto até o final do dia, realmente para vocês acompanharem como devem ser essas condições. De forma geral, é um ciclone que vai se aproximar, vai pegar, em primeiro lugar, sul do país, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Sobe ali para Mato Grosso do Sul, São Paulo, e vai indo rumo ao oceano. E conforme ele vai indo rumo ao oceano, ele vai subindo, né? Ele faz essa passagem, né? De sul a centro-oeste, sudeste, pegando São Paulo, então Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então são condições que vocês precisam acompanhar exatamente para ter aí formas de tomarem as melhores decisões aí para suas lavouras, para suas cidades, para suas regiões. Até outras regiões aqui a gente pode acabar comentando um pouquinho nesse texto, com exemplo de Goiás, né? Tivemos os amigos aí de Goiás perguntando. Goiás temos condições de chuvas intensas aí também para os próximos dias. Então, visitem lá noticiasagricolas.com.br, sigam as nossas redes sociais, mais informações a gente vai soltando aí ao longo do dia. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
O esporte do agro é aqui no BR TV Max e você acompanha tudo direto de Cuiabá na grande final do Autocross Brasil. O esporte do agro vai entregar pra gente o novo campeão da temporada 2025.
O campeonato foi incrível aí no decorrer do ano e essa etapa final garante para você muita emoção.
E você não perde nada.